Bom dia, eu sou a Rita Nobre, sou da Direção de Apoio Parlamentar. Quero também dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República. E nesta minha apresentação vamos continuar a analisar diversos mecanismos de fiscalização da Assembleia relativamente às atividades do Governo. Como já sabem, esta é uma matéria muito densa e complexa. Esta apresentação está bastante desenvolvida. No entanto, eu vou tentar dar apenas os principais tópicos de cada um dos mecanismos que vamos falar. E como esta apresentação vai ser distribuída posteriormente, podem depois lê-los com mais calma e podem colocar eventuais questões que não sejam aqui faladas por e-mail e eu terei todo o gosto em responder. Sintam-se, por favor, à liberdade para fazer perguntas durante a apresentação e para me interromperem quando entenderem conveniente. Continuando os instrumentos de fiscalização em comissão, que a minha colega Vanessa acabou de referir, o primeiro ponto será a audição de indigitados. Seguidamente, iremos ver outros instrumentos de fiscalização e finalizaremos com uma breve conversa sobre mecanismos de cooperação com o Governo. Iniciando, então, o mecanismo de fiscalização que se prende com audições indigitados. Os indigitados, no fundo, são pessoas designadas pelo Governo, mas que ainda não exercem funções para os cargos que foram designados. Estas audições são feitas para dirigentes das autoridades reguladoras independentes e titulares de altos cargos do Estado. Este tipo de audições tem os três objetivos que se encontram elencados na apresentação e, no fundo, visa que estas pessoas designadas pelo Governo venham à Assembleia prestar uma prova de caráter para que a Assembleia e também o resto do país possa saber o tipo de pessoas, as qualificações académicas das pessoas que estão a ser designadas para ocupar este tipo de cargos. Começando então pelas autoridades, pelas entidades reguladoras, que é um dos tipos de entidades, em que este tipo de audições é feito. Não sei se vocês têm um mecanismo semelhante a estas entidades reguladoras. Em Portugal, as entidades reguladoras são entidades administrativas independentes, que têm, nomeadamente, autonomia administrativa, financeira e autonomia de gestão. Têm, geralmente, um património próprio. Em Portugal, temos este conjunto de entidades reguladoras, sendo que temos uma lei que regula todas elas, à exceção do Banco de Portugal e da entidade reguladora para a comunicação social, que, devido à sua especificidade, são regidas por diplomas próprios. Estas entidades reguladoras têm órgãos próprios e órgãos facultativos, sendo que as audições de indigitados normalmente são feitas para os conselhos de administração destas entidades reguladoras. Se depois quiserem ver melhor, deixo-vos aqui a norma legal que regulamenta a composição e designação dos órgãos para as entidades reguladoras. Uma vez designados pelo Governo, a Assembleia da República tem essa informação e realiza uma audição a essas pessoas. As pessoas vêm à comissão, são ouvidas na comissão, e ao fim de ser realizada a audição, é nomeado um deputado relator que irá fazer um relatório sobre aquela que foi a audição. Este relatório é composto por 5 partes. A parte mais interessante do relatório será certamente a última parte, a parte das conclusões. E deixo-vos do lado direito um excerto daquelas que foram as conclusões de uma determinada audição em digitados. Se tiverem curiosidade em ver um relatório completo, poderão depois clicar em cima do ícone com o documento, que tem um link para o relatório completo. Esta é a tramitação da designação dos titulares para os órgãos de administração das entidades reguladoras. No fundo, em termos esquemáticos, há uma indigitação pelo Governo, seguindo-se a audição feita em sede de comissão parlamentar. Na comissão parlamentar é designado o deputado relator, que irá elaborar o relatório da audição, com vista ao parecer ser enviado para o Governo. E, posteriormente, a pessoa ser designada pelo Governo. É importante referir aqui que este parecer das comissões não é vinculativo para o Governo. Este mecanismo não se aplica, uma vez mais, ao Banco de Portugal e à entidade reguladora para a comunicação social. Deixo-vos aqui a tramitação destas audições na Assembleia da República. Passamos agora para as audições de indigitados de titulares de altos cargos do Estado, que não se confundem com entidades reguladoras. Estas são nomeações políticas e a nomeação do indigitado é sempre também precedida de uma audição em comissão. Após a audição, é enviado um ofício ao Presidente da Assembleia da República. Na maior parte dos casos já não é feito o relatório, mas apenas enviado um ofício a dizer que a audição foi realizada e a pessoa foi ouvida. Fica aqui um exemplo de um ofício de audição de indigitados para titulares de altos cargos do Estado. No fundo, em termos sintéticos, as principais diferenças entre as audições que a minha colega Vanessa falou, de candidatos a titulares de cargos a eleger pela Assembleia e dos indigitados, é a existência de votação em reunião plenária. Uma vez que, no caso dos indigitados, esta votação não é normalmente realizada na Assembleia. Os indigitados, como podemos ver, distinguem-se entre dirigentes de autoridades reguladoras e titulares de altos cargos do Estado. A Assembleia não intervém nesta votação. No entanto, a designação é distinta, uma vez que para as entidades reguladoras a designação é feita para membros da administração pública, considerando que as entidades reguladoras são consideradas o quarto setor da administração pública, e os titulares de altos cargos do Estado, que não sendo administração pública, relacionam-se com ela. Um outro mecanismo de fiscalização são os relatórios de entidades externas. Porque um dos corolários da competência fiscalizadora consiste na apreciação dos relatórios de entidades exteriores. Existe um elenco legal de entidades que devem remeter informação à Assembleia da República, nomeadamente relatórios sobre planos de atividades, relatórios de atividades. Este mecanismo de fiscalização tem essencialmente três fases distintas. A fase da audição, que é uma fase obrigatória, e depois duas fases eventuais, a fase de emissão de parecer e de apreciação do relatório. Uma vez entregue o relatório na Assembleia, é realizada na Comissão Parlamentar uma audição à entidade autora do relatório. A Comissão nomeia um deputado relator que irá elaborar um parecer dessa audição, apenas nos casos em que a lei assim o determinar. Daí ser uma fase meramente eventual. Também, quando a lei assim o determinar, o relatório é agendado para plenário para ser debatido em plenário da Assembleia. Deixo-vos aqui um exemplo de algumas entidades sujeitas a este dever de envio de relatório para a Assembleia da República. Este é um catálogo meramente enunciativo, uma vez que, a título de curiosidade, em 2017 se percebeu que existiam pelo menos 115 diplomas que obrigavam vários tipos de entidades a enviar informação à Assembleia da República. Portanto, é uma obrigação que está repartida em vários diplomas legais. O nosso regimento, relativamente aos relatórios de entidades externas, consagra um caso específico, o caso do relatório anual do provedor de justiça. O regimento autonomiza especificamente o regime deste relatório, precisamente por ser um órgão constitucionalmente consagrado. E talvez por esse motivo mereça um tratamento distinto face aos demais relatórios recebidos. Se tiverem curiosidade, esta imagem de documento tem um link que irá remeter para um relatório do provedor de justiça enviado à Assembleia em 2020. Tem aqui mais algumas informações sobre os relatórios especiais e as recomendações do provedor de justiça, caso depois queiram aprofundar um pouco mais esta matéria, uma vez que é uma matéria muito específica. O mecanismo seguinte é o das perguntas ao Governo ou à Administração. No âmbito do recebimento de correspondência, de petições ou de questões suscitadas em audiências com o Governo ou com outras entidades, as comissões podem decidir apresentar perguntas ao Governo ou à Administração. Coloquei aqui alguns exemplos desses mesmos requerimentos que são apresentados frequentemente em sede de comissões. quanto aos inquéritos parlamentares. Estes inquéritos existem em Portugal desde 1838. São, portanto, um mecanismo bastante antigo, mas com uma utilização não muito frequente. Os inquéritos parlamentares estão previstos, regulados em várias fontes legais e têm, essencialmente, por objeto, atos do governo ou da administração e atos ocorridos em legislaturas anteriores àquela que estiver em causa, àquela que estiver em curso. Os inquéritos podem ter por objeto qualquer matéria de interesse público, matérias estas que podem ser muito variadas. A título de curiosidade, em Portugal já existiram inquéritos parlamentares sobre introdução de uma vírgula num decreto-lei, a queda de uma ponte, a importação de batata de semente ou sobre a banca. A constituição destas comissões de inquérito pode ser facultativa ou potestativa quando é apresentado um requerimento por 1/5 dos deputados. Dos projetos de constituição destas comissões deve constar obrigatoriamente o objeto da comissão de inquérito e os fundamentos pelos quais ela vai ser constituída. Compete ao Presidente da Assembleia fixar o número de membros da comissão e dar posse aos deputados. Estas comissões de inquérito têm, em regra, um prazo, uma duração de 180 dias. No entanto, este prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias. Um aspecto essencial dos inquéritos parlamentares é o dever de sigilo por parte de todos aqueles que participam nestes inquéritos. Sendo que o deputado que violar este dever de sigilo perde a qualidade de membro da comissão de inquérito. Quanto aos poderes, as comissões de inquérito gozam de poderes de investigação de autoridades judiciárias e têm direito à coadjuvação destas mesmas autoridades. Podem solicitar informações e documentos à administração pública, caso assim considerem necessário. No final dos seus trabalhos, a comissão de inquérito deverá elaborar um relatório final, de onde devem constar os elementos que se encontram indicados na apresentação. Este relatório final é aprovado em comissão e as suas conclusões e eventuais recomendações são votadas individualmente e em separado do relatório. No prazo de 30 dias, o relatório é agendado para plenário, para discussão, mas já não para votação. Antes de passar aos próximos temas, pergunto se existe alguma questão.
Muito obrigada pelo seu. Just, consiste l'assistance des autorités judiciaires lors de ces enquêtes? Sous quelle forme? La participation de magistrats, de juges?
Dans ces enquêtes? Em que consiste esta ajuda das autoridades judiciárias?
Através da. Como é que se chama? Da Procuradoria, do Ministério Público, pode existir uma cooperação próxima entre a Procuradoria da República e a Assembleia, ou com órgãos policiais. A Assembleia da República pode considerar que são necessários certos documentos. Não. Sim.
O que a Assembleia faz é também pode comunicar o facto que resulte do inquérito, tem o dever de comunicar ao Ministério Público. Se existirem indícios da comissão de inquérito, há esse dever de comunicar ao Ministério Público para a investigação.
No fundo, é um ato administrativo.
Então, é uma denúncia.
É uma denunciação, em fato.
Isto aconteceu com os dois últimos inquéritos que tivemos sobre a banca, em que a Assembleia da República considerou que existiam indícios de crimes e nas recomendações a Assembleia da República emitiu diversas recomendações ao Ministério Público para que investigassem atos concretos e indicou documentos concretos que poderiam denunciar a existência desses mesmos crimes.
O que é que isso consiste exatamente? Durante a comissão de inquérito.
Dados funcionários, da administração para vir buscar a política.
E quando não me parece que não está certo, eu considero a administração judicial, a administração técnica.
Mas buscas e investigações locais não são as novas.
Sim, isso é premente
judicial.
Merci Madame Rita de votre présentation. J'aimerais bien revenir à la question des auditions, des auditions de personnes désignées.
Indigitables.
Oui. Alors, vous avez dit que le rapport d'audition n'est pas contraignant au gouvernement. C'est une sorte de, disons, en parenthèse, d'évaluation des personnes désignées. Et j'imagine que vous avez des institutions très très importantes dont le gouvernement a la responsabilité de désigner à leur tête des personnes qui doivent être capable de gérer ces institutions. Mais puisque l'audition du Parlement, des commissions parlementaires, ne sont pas contraignantes au gouvernement, pour quelles raisons on les organise?
Pour quelles raisons est-ce qu'on organise estas commissions, estas audições?
Estas comissões, estas audições têm por objeto, têm por objetivo um escrutínio por parte da Assembleia, no fundo, de um escrutínio moral sobre as pessoas. Tenta-se perceber se as pessoas possuem características essenciais para serem designadas para este tipo de cargos, nomeadamente a independência, a isenção, é avaliado o currículo, mas, na verdade, no fim, a Assembleia apenas pode dar a sua opinião. Não pode vincular o Governo, não pode obrigar o Governo a desistir de nomear aquela pessoa. Mas são públicas. Mas tem-se entendido que a fiscalização por parte da Assembleia, e isto aplica-se quer às audições de indigitados, mas também a outros mecanismos de fiscalização, o facto de a fiscalização, o poder de fiscalização, não ter necessariamente de ter um poder sancionatório. Sendo públicas estas audições e outros mecanismos, a sociedade civil pode escrutinar também o governo, e a comunicação social também é uma importante forma de pressão do governo. Já tivemos na Assembleia da República casos de audições bastante conturbadas. Os meios de comunicação social alimentaram essas discussões e o Governo, apesar de ter avançado com aquela nomeação, foi muito criticado por isso. O que, no fundo, acaba por fragilizar a posição do Governo.
Sim.
Mais est-ce que... Oui, on est d'accord, mais... Mais... C'est vrai que ça met la pression au gouvernement. Mais en même temps... On peut être d'accord que... C'est des, en premier lieu, c'est des fonctionnaires, donc c'est des administratifs, et qui vont gérer des institutions importantes. Et cette évaluation, disons, avant la nomination, il se peut qu'elle conditionne un petit peu la personne. Parce qu'on ne peut pas... En réalité, moi, je suis convaincu, c'est ma vision personnelle, non pas... Moi, je suis convaincu que c'est le bilan de la personne après l'exercice de la fonction qui peut être sujet d'évaluation. C'est pas son CV, ni son parcours, ni sa personnalité. On peut, en tant que fonctionnaire... ou même ministre ou politicien, réussir ici et échouer là-bas. Donc, je pense, à mon avis, c'est après exercice. On peut évaluer la personne. Et c'est vrai, vous avez dit que c'est public. C'est public. En plus de ça, ça alimente la presse. Et ça va un petit peu donner un sujet, entre parenthèses, qui peut être un sujet de polémique au sein de la presse. Et ça, un petit peu, ça casse l'intérêt de la personne à l'institution. Et peut-être sa volonté. De donner son plus ou un plus ou une valeur ajoutée au travail de l'institution. Donc, peut-être, je ne sais pas, et ça c'est un avis personnel.
Je te dis que non pas,
ça peut être une arme à double tranchant.
Effectivement.
Mais la personne peut aussi en sortir renforcée.
Oui.
Au lieu d'en sortir un peu plus fragilisée.
C'est pas dans tous les cas.
Mais
une évaluation, disons, négative de la part des représentants du peuple, ça peut fragiliser la personne.
Mais il doit y avoir des preuves. Une enquête, il y a des preuves.
Ce n'est pas une enquête, c'est une audition.
Évaluation.
Avant qu'ils soient nommés.
Une enquête d'habilitation, en quelque sorte.
Non, en quelque sorte, oui.
Non,
avant. C'est les personnes désignées, donc avant qu'ils soient désignés.
Proposés.
Ils sont proposés par le gouvernement.
Il ne s'agit pas simplement de questions techniques. C'est surtout l'impartialité.
La personne.
Eles são a portanto são ouvidos antes da designação, da indigitação ou depois?
Antes.
Avant.
Eu posso dar.
No fundo, são pessoas que são propostas para aquele cargo. Proposer.
Mas antes de iniciarem funções. Mas que antes de iniciarem funções são ouvidas, são escrutinadas pela Assembleia. Posso dar dois casos concretos de audições de indigitados que ocorreram há 3 ou 4 meses e que podem, no fundo, ir ao encontro daquilo que o Sr. Secretário-Geral estava a dizer. Um dos casos foi feita a audição para os 3 membros do Conselho de Administração de uma entidade reguladora. As duas pessoas foram ouvidas, em momentos diferentes, e a última pessoa, quando foi ouvida, foi muito criticada, ou a designação pelo governo foi criticada pelo facto de aquela pessoa, nos últimos 10 anos, ter trabalhado com as outras duas pessoas que tinham sido nomeadas para o órgão de administração daquela entidade reguladora. E levantou-se a questão se isso não tornava o jogo um bocadinho viciado. Se essa pessoa teria uma verdadeira independência face aos 2 outros membros. Um outro caso que sucedeu diz respeito à entidade reguladora dos transportes e a pessoa indigitada tinha tido, até há pouco tempo, participação em empresas do setor dos transportes. E, uma vez mais, foi colocada a questão de saber se essa pessoa não teria interesses próprios e se iria ser suficientemente isenta e imparcial no exercício das suas funções.
La question d'impartialité est une question vraiment très sensible. Du moment où on donne la prérogative de désigner ou de nommer un responsable au sein de ces institutions au gouvernement, notamment au ministre du secteur, donc, il y a, entre parenthèses, un rapprochement entre ce ministre ou du gouvernement avec la personne désignée. Donc, automatiquement, l'Assemblée ou les représentants du peuple vont peut-être donner un avis disons, qui n'est pas, objectif.
Non, est objectif.
Parce qu'en réalité, tout le monde a exercé. On peut pas, en même temps, on peut pas désigner quelqu'un. Vous avez donné des exemples au sein des exemples d'autorités de régulation de la presse ou du domaine de l'audiovisuel, et vous avez donné un exemple de l'autorité de régulation du transport. Moi, je pense que le gouvernement n'a pas le droit de désigner des personnes qui ne sont pas du domaine ou des domaines de compétences.
Precisamente relativamente ao que está a dizer, foi indigitada uma pessoa para o setor da eletricidade. Na audição foram colocadas perguntas técnicas sobre a área da eletricidade e a pessoa não conseguia responder a nada. Como...
Sim, de facto, isso é um problema.
No parecer, a Assembleia da República disse que não concordava com aquela designação, a designação daquela pessoa. E essa pessoa, perante a situação, acabou por desistir do cargo. Disse ao governo que queria ser afastado.
Merci pour Clore. Je sais que c'est un mécanisme assez complexe parce qu'en réalité, les auditions de personnes désignées avant qu'ils exercent leur fonction, c'est une question très terrible. Et peut-être chacun de nous a un avis qui est différent de l'autre. Mais je reste, moi c'est un avis personnel, je reste persuadé qu'on ne peut pas évaluer une personne avant qu'elle exerce une fonction.
Mas essas pessoas também são ouvidas pela Assembleia após serem designadas.
Oui, ça, oui, je peux être d'accord, oui. Pas avant. Merci.
Muito obrigada.
Não havendo mais questões, vamos avançar para outros instrumentos de fiscalização e vamos fazer uma breve referência ao relatório de progresso. A elaboração do relatório de progresso está previsto pelo nosso regimento, existindo um despacho interno da Assembleia da República que regulamenta a matéria que deve constar neste mesmo relatório. O relatório é constituído por três partes. A primeira parte sobre a regulamentação das leis, a segunda sobre perguntas e requerimentos dos deputados ao governo e a terceira parte sobre a sequência política dada pelo governo às resoluções. O relatório de progresso é ainda acompanhado de dois outros anexos. No entanto, não vou desenvolver esta matéria, uma vez que a minha colega Maria, que está aqui na sala, irá falar com vocês sobre este tema específico da parte da tarde. Quero apenas que saibam que este é também um instrumento de fiscalização. Um outro instrumento de fiscalização é a monitorização da sequência dada às resoluções aprovadas pela Assembleia. Da multiplicidade de competências da Assembleia, a Constituição portuguesa enuncia várias categorias de atos quanto ao seu conteúdo. E um desses atos são as resoluções. Apesar de o conceito de resolução não estar definido em nenhum diploma legal, a Constituição refere-se a ele em diversos, em diversas normas legais. As resoluções são insuscetíveis de promulgação e de controlo jurisdicional, em regra. Têm de ser obrigatoriamente publicadas no Diário da República e, apesar de possuírem algumas semelhanças com atos legislativos, não se confundem com eles. Existem três categorias de resoluções. As resoluções que são pressuposto de atos jurídico-constitucionais, como a aprovação de convenções internacionais, as resoluções relativas a órgãos e seus titulares, como o assentimento para a ausência do Presidente da República do território nacional, e as que resultam do exercício de fiscalização política parlamentar. É nesta última classificação que nos vamos focar, pois é nela que é ela que contém as recomendações ao Governo, recomendações que a Assembleia da República pode fazer ao Governo. Não sei se existe algum instrumento semelhante na Argélia. Não sei como este instrumento tem evoluído ao longo dos tempos, mas aqui tem havido um acréscimo muito significativo, especialmente desde a 11ª legislatura. Este gráfico é bastante expressivo relativamente a isso. O número de resoluções entregue é quase o dobro relativamente às iniciativas legislativas.
Estas resoluções
vêm justo après les séances d'audition accordées au. Chez nous, c'est les auditions des politiques publiques. Non, les auditions. Chez eux, non, c'est pas les auditions. C'est les.
Ça s'appelle. Non.
Ça vient après les auditions des ministres ou des responsables ou.
C'est.
Pode acontecer. Por exemplo, vem um membro do governo e que é ouvido na Assembleia. Por exemplo, a respeito de uma determinada estrada. O governo diz que não estão a pensar fazer qualquer intervenção naquela estrada. E então a Assembleia pode resolver recomendar ao governo que promova a obras de requalificação daquela estrada. Mas não tem de haver.
Isto faz-se através da resolução. Da
sim.
De uma resolução.
Sim. É uma recomendação.
É em comissão ou em plenário?
Depende.
As recomendações gerais são plenárias, porque se são das iniciativas.
Fazem parte de recomendações que façam parte de resoluções.
Em fait, se são das recomendações que fazem parte das resoluções.
Em termos de tramitação, as resoluções podem passar pelas comissões nos casos em que existam várias recomendações sobre a mesma matéria. Se existir uma só recomendação sobre determinada matéria, a recomendação é apenas tramitada em plenário.
De um mecanismo? Já estão bem a perceber o que é que são estas resoluções.
A resolução é uma iniciativa legislativa.
A resolução. Em fait,
a resolução da Assembleia da República resulta.
En fait, la résolution de l'Assemblée de la République est le résultat d'une initiative législative.
É para a legislativa, não é? No fundo, é para a legislativa, não é uma lei.
Legislativa, não se agita de uma lei, se agita de uma resolução.
Mas, é que, se o governo...
Se o governo...
Ne, n'applique pas ou ne, ne répond, répond pas positivement à cette résolution.
Digamos assim, favorablemente à cette résolution.
Ou disons favorablement à cette résolution. Est-ce que il y a des conséquences?
Non. Não queria antecipar aquele que é o grande momento das resoluções. Mas a verdade é que não. As recomendações ao governo não são vinculativas. Se o governo não as seguir, não acontece nada. Uma vez mais, a fiscalização, o tipo de fiscalização que é feita é uma fiscalização para o exterior, tem um impacto exterior. A Assembleia não tem poderes sancionatórios.
São mais orientações, digamos assim, são mais orientações.
Sim. A Assembleia não tem poder sancionatório. A
Assembleia não tem o poder de sancionar.
Mas quando os ministros vierem à Assembleia, são confrontados com o facto de não terem seguido a recomendação. O que debilita a imagem do governo. Mas não mais do que isso.
O que é que significa este aumento tão significativo? Qual é a razão?
É uma ótima questão. Nós também não estamos a perceber qual o verdadeiro interesse de emitir estas recomendações neste número tão significativo. Pode estar relacionado com a imagem que os próprios partidos dão para o exterior. No sentido em que, mesmo que o governo não siga estas recomendações, para o exterior, a população fica a saber que aquele grupo parlamentar tem aquela opinião concreta.
C'est toujours pour un contrôle da société civile.
Sim.
Vai ser uma espécie de fiscalização por parte da sociedade civil.
Sim.
Exato.
Je pense que vous avez présenté, c'est un processus. Donc, ce que j'ai compris, moi, personnellement, ce que j'ai compris, qu'après organisation des séances d'audition, au ministre,
les résolutions n'ont pas de ser sempre precedidas d'une audition.
Les résolutions ne doivent pas être toujours précédées d'une audition.
Podem ter uma audiência antes, mas não é obrigatório.
Resolução pode ter uma audiência antes, mas isso não é obrigatório.
D'accord. Mas ces résolutions.
Mas estas resoluções.
São inspiradas d'où? São
resultado de
quelque chose. Est-ce qu'il y a une enquête préalable? Est-ce qu'il y a une. Concrètement, est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle parlementaire qui est exercé avant même d'adopter ces résolutions?
En alguns casos, sim.
Dans certains cas, oui.
pode resultar de audições a membros do governo ou de audições a outras entidades. Ou, por exemplo, resultados de visitas realizadas, em que se perceba que é necessário recomendar ao governo a atuação num determinado setor. As restantes são, funcionam como as iniciativas legislativas. Os grupos parlamentares, quando entendem que certa matéria ou certa situação deva ser melhorada, propõem uma resolução.
Se aprovar a unanimidade,
isso deve ser aprovado por unanimidade?
Não.
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 Il y a un minimum de députés pour approuver une résolution.
Et la majorité simple.
Majorité simple.
Est-ce que, bon, jusqu'à maintenant, peut-être que les organes de l'Assemblée républicaine ou l'Assemblée nationale portugaise, dans ma tête, ils ne sont pas très très connus. Donc je n'ai pas une idée claire quels sont les organes de l'Assemblée nationale portugaise. Mais est-ce que ces résolutions doivent passer par un bureau, disons le bureau de l'Assemblée, ou par les présidents des groupes parlementaires, ou par une organisation interne de l'Assemblée, pour les approuver avant qu'ils soient destinés au gouvernement.
Dirigidas ao governo?
Não. As resoluções podem ser aprovadas por um conjunto de deputados. A tramitação das resoluções pode ser feita em comissão.
Peuvent se faire dans le cadre d'une commission.
Quando existem várias resoluções sobre o mesmo assunto.
S'il y a plusieurs résolutions sur un même sujet.
Para que se tente formar apenas um texto.
De faire simplement un texte, donc rédiger un texte.
Em vez de estar a votar três resoluções distintas, por exemplo.
Sur le même sujet.
Se houver uma só resolução.
S'il y a une résolution unique.
A resolução é apresentada na mesa do Presidente da Assembleia da República,
o Presidente da Assembleia,
é agendada para discussão em plenário,
ensuite, on va arrêter un jour pour qu'elle puisse être discutée
e é votada em plenário.
E elle va être votée en plénière.
A partir do momento em que é aprovada por maioria simples,
à la majorité simple,
o Presidente da Assembleia da República
de l'Assemblée nationale,
confirma, no fundo, esta aprovação e envia para a publicação. Contrariamente ao que existe, ao que se passa com as iniciativas legislativas, as recomendações não têm de passar nem pelo Presidente da República, nem pelo Primeiro-Ministro. São exclusivas da Assembleia da República. É um mecanismo esquisito.
Oui, c'est des recommandations en fait.
Mais le mécanisme de recommandation,
résolution.
Oh,
mais on a dans le fond, c'est des recommandations.
Ça, c'est sérieux. Non.
Ah, bah,
si vous permettez, je peux donner un exemple pour schématiser. Parce que, je vais donner un exemple d'actualité, disons. Alors, le problème du gaz qui est posé actuellement au monde en entier, donc notamment en Europe, et après bien sûr la guerre entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que ce problème de gaz peut conditionner ou peut donner la possibilité aux députés, aux représentants du peuple, de proposer, par exemple, au gouvernement un projet de loi qui permet, disons en parenthèse, aux administrations publiques de travailler uniquement avec des énergies, l'énergie solaire, par exemple. Ça, c'est ça. Est-ce que, en réalité, c'est ça l'exemple de la résolution. C'est simplifié. Ça, c'est simple. Hein. Mais en réalité, est-ce que c'est ça l'objectif de la résolution?
L'objectif de la résolution est plus ou moins isto.
Il y a vários types de résolutions.
Nous avons différents types de résolutions.
Um dos tipos de resolução são as resoluções com recomendações ao governo. No entanto, há atos que a Assembleia da República pratica e, como não têm uma designação específica na Constituição, são designadas resoluções. Por exemplo, quando a Assembleia da República autoriza o Presidente da República a sair do país, essa autorização tem o nome de resolução da Assembleia. Mas depois há outras resoluções que contêm recomendações. São as resoluções políticas. Talvez seja estranho para quem não tem este mecanismo perceber como funciona.
E... Não é estranho.
Não é um mecanismo que é exercido
pela nossa Assembleia. E daí, portanto, estamos a fazer tantas perguntas sobre o impacto deste mecanismo.
Mas tem sido muito interessante ver que, apesar deste mecanismo não ser vinculativo para o governo, as resoluções com recomendações ao governo têm aumentado muitíssimo em Portugal. Em dezembro do ano passado, a Assembleia da República fez um estudo comparado com outros países da União Europeia e não só, e percebemos que este mecanismo é muito utilizado em alguns países, enquanto que há outros que apenas têm uma ou duas resoluções por ano. Não se percebe ao certo o que poderá estar na origem desta discrepância.
Chamar a atenção para as falhas.
Sim.
Tem um caráter nacional ou local?
Nacional.
Nacional.
Ou também pode ser local. Relativamente à medida.
En ce qui concerne la mesure, attention, la mesure peut être locale. La mesure qui va faire l'objet de la recommandation.
Por exemplo, pode.
Mas, portanto, o objeto, o assunto, ou seja, da recomendação...
Pode ser local ou nacional.
Pode ser local ou nacional. O objeto pode ser local ou nacional.
Por exemplo, pode haver uma resolução...
Pode haver uma resolução...
Que recomenda ao governo arranjar a estrada que passa em frente à Assembleia da República. Mas também pode haver uma resolução... que recomenda ao governo fixar o preço da energia para o país inteiro.
Questão porque a estrada da aldeia X não interessa provavelmente a todos os parlamentares, a todos os deputados.
Sim. Mas os grupos parlamentares têm deputados de vários círculos eleitorais do país. E normalmente, quando diz respeito a uma área, os deputados daquela região concordam com a resolução que está a ser apresentada.
Efectivamente, chez nous, en Algérie, il y a ce qu'on appelle le mécanisme ou l'instrument de contrôle parlementaire qui est l'audition des ministres. Et ces séances d'audition sont organisées au sein des commissions. Des commissions parlementaires. Mais il y a une suite logique qui conditionne ces séances d'audition. Parce que, en réalité, puisque l'Assemblée a approuvé le plan d'action du gouvernement, avec l'ensemble des secteurs, donc le parlementaire qui a approuvé le plan d'action du gouvernement a le droit, par la suite, de poser des questions au sein des commissions sur l'état d'exécution ou l'évolution de l'exécution des politiques publiques. Et en même temps, au sein de ces commissions, on peut interpeller le ministre sur certaines questions d'intérêt national ou des questions d'intérêt local, effectivement. Et on peut aller même vers d'autres formes de contrôle parlementaire qui sont l'interpellation et qui sont le recours à la motion de censure. Donc ça, il y a un fil conducteur qui organise tout le travail et ces relations entre le gouvernement et le Parlement.
Em Portugal, também temos esses mecanismos. As resoluções com recomendações ao Governo são um mecanismo adicional. Das resoluções apresentadas, apenas um terço é aprovado. Neste quadro tem a estatística da legislatura passada e é interessante ver que o último bloco, a última coluna, a coluna verde, que diz respeito à terceira sessão legislativa, durou pouco mais de 2 meses. Podem ver que em 2 meses foram apresentados cerca de 95, foram apresentadas 21 resoluções. Sim, talvez por isso seja tão utilizado. As resoluções com recomendações ao Governo não estão expressamente previstas. Há alguns anos atrás foi discutido se este seria um mecanismo constitucionalmente admissível. Mas foi sendo utilizado pelo Parlamento. Por isso hoje funciona como uma praxis parlamentar. Não. Ainda tenho tempo? Sim, 10 minutos. Está perfeito. A Assembleia da República faz uma monitorização a estas resoluções com recomendações ao Governo. Essencialmente de duas formas. A primeira, através do relatório de progresso. E a segunda, através de uma monitorização periódica pelas comissões. Uma comissão pode decidir interrogar o Governo, por escrito ou oralmente, sobre a sequência que o Governo deu a determinada resolução. A vantagem desta monitorização é antecipar a resposta que o Governo venha a dar e que será vertida no relatório de progresso. Pois, como irão perceber, este relatório de progresso apenas é apresentado, em termos normais, seria apresentado em março, em setembro. Portanto, há sempre um delay entre a visualização do relatório de progresso e a sequência que é dada pelo governo a determinadas resoluções. Passada, certo. Consta um número de resoluções que foram, às quais foi dado seguimento. A quantas foi dado a seguimento? Eu lembro-me que vi. As resoluções podem abranger praticamente todas as áreas de governação. Não são vinculativas para o governo e, portanto, inexiste consequência legal para a sua falta de atuação. No entanto, consideramos que é um instrumento de controlo, precisamente pelo facto de a fiscalização ter duas componentes. A componente de controlo e a componente sancionatória. Chamo especial a atenção para este último parágrafo, que foi retirado de um livro elaborado por funcionários do Parlamento, e que explica muito bem o porquê das resoluções serem considerados instrumentos de fiscalização. Uma vez mais, a tónica é dada ao controlo exterior, à fiscalização dos cidadãos, à imagem que passa para os cidadãos. Por último, quero apenas referir alguns mecanismos de cooperação com o governo. Em Portugal foi desenvolvido um programa de legislar melhor. Este programa visava reunir numa só plataforma eletrónica documentação e informação trocada entre os vários órgãos de soberania. A Assembleia, o Presidente da República e o Governo. Este programa de legislar melhor deu origem ao projeto RedLex. O RedLex era uma rede privada de telecomunicações que ligaria os vários órgãos de soberania. A implementação deste projeto estava previsto para 2010. No entanto, este projeto está atrasado e, por isso, até ao momento, não está implementado. Foi também criado um grupo de trabalho para o Parlamento Digital em 2016. Teve a duração de 18 meses e tinha por objetivos a desmaterialização do processo legislativo e melhorar a monitorização da regulamentação pelo Governo das leis aprovadas pelo Parlamento. No objetivo da implementação da interoperabilidade entre a Assembleia da República e os outros órgãos de soberania, foi desenvolvido um programa, um programa informático. Este grupo de trabalho para o Parlamento Digital referiu no seu primeiro relatório que deveria ser celebrado um protocolo entre os vários órgãos de soberania para que os órgãos pudessem mais facilmente comunicar, trocar informações entre si. A celebração deste protocolo surge no quadro de cooperação interinstitucional e reflete a vontade dos órgãos de soberania de cooperarem de uma forma mais célere e transparente no processo legislativo. Previa-se que entrasse em implementação até ao final de 2017. No entanto, ainda não está implementado. Uma das conclusões deste grupo de trabalho era a criação de um sistema de alertas. Dizia-se que deveria ser criada uma plataforma informática com diversos avisos eletrónicos. O sistema deveria conter informações como os atos que necessitavam de regulamentação pelo governo, as informações que diversas entidades deveriam enviar à Assembleia, entre outros. O objetivo deste sistema de alertas era tornar mais transparente a fiscalização da Assembleia relativamente ao Governo e notificar o Governo quando determinado prazo de regulamentação fosse ultrapassado ou estivesse perto do fim. O ano passado foi constituído o grupo de trabalho para a implementação deste sistema de alertas e, neste momento, está em fase de testes. A implementação está prevista para esta legislatura. Não sabemos se será possível ou não, mas esperemos que sim. Esta é a imagem da aplicação informática que está a ser desenvolvida. Regula a parte da regulamentação das leis e das informações a prestar à Assembleia. É possível pesquisar por diversas leis aprovadas pela Assembleia e existem barras de Estado que permite acompanhar a regulamentação daquela lei. Por exemplo, no primeiro caso, surge-nos uma barra vermelha. Significa isto que o Governo já ultrapassou o prazo para regular aquela lei. Nas barras verdes, significa que o prazo ainda está a decorrer e, por isso, o Governo ainda está dentro do cumprimento do prazo previsto. Esta aplicação tem quadros estatísticos e estes quadros estão atualizados o mais possível. Por isso, é possível, através desta aplicação, termos a informação que só teríamos com o relatório de progresso em setembro de cada ano. Relativo à sessão legislativa passada. Neste momento, não existe qualquer sistema de cooperação implementado entre os vários órgãos de soberania e baseamos-nos apenas num sistema de cooperação interinstitucional entre o Governo e a Assembleia. Chego ao fim da apresentação e pergunto se têm questões.
Présentation, j'ai une question rapide. Pour quelle raison, la plateforme numérique n'a pas été exécutée jusqu'à maintenant? Et quelles sont les causes réelles? Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que c'est un problème de conception? Est-ce que c'est un problème d'interopérabilité? Est-ce que c'est un problème de confidentialité de l'information?
Tout, Louise.
Tout, en fait.
Et alguma falta de vontade à mistura, talvez.
Est-ce que c'est tout, Louise, non? Ou seja, há transparência às vezes e duvidosa, digamos assim.
Devia
ser um problema de inveja.
Jalousie des prérogatives.
Inveja, né? Das prerrogativas.
Os projetos não estão abandonados.
Nós estamos muito interessados nesse modelo de Redlex.
Sim, mas tanto uma parte só para informática.
Em fait, on va avoir justement une intervention concernant exclusivement l'informatique. Donc je pense que là, c'est le détail.
Demain.
O governo aderiu ao projeto?
Sim.
Oui. Então houve convenções, portanto, acordos.
Houve um acordo assinado entre o governo e a Assembleia da República.
Um acordo que é assinado entre o governo e a Assembleia Nacional.
O programa informático foi preparado, mas está a demorar tanto tempo que neste momento já está desatualizado e não vale a pena ser implementado.
Uma pessoa não está à espera, não, eles passam a fazer isso.
Isto às vezes é um nó.
É.
Esta tradução às vezes é um nó.
Sim. Mas tiveste muito bem, obrigada.
Pronto, e tu também? Muito bem. Claro que era
os teus colegas.
Tu também entraste em 2019.
Eu entrei em 2019.
Não os conheço.
Ainda
mais
conheço.
Eu
vou trabalhar um
bocadinho
agora. Mas pronto, agora já
estou a dizer.
Foi só nesta circunstância, porque eu estou com muitas pessoas de nome, a Maria Sinha.
Estás em comissão? Estás em comissão?
Estamos todos na festa. Com a minha. Rubens.
Sim, eu isso.
Não, mas fez tudo muito sentido, foi um muito bom. Respondeste tudo muito bem. Só faz muito bem que eu via perguntas muito difíceis. Não, podes me tratar.
Mas se esses perguntas
não são fáceis
para nós. Excuse me, can you take a photo?
Não, mas eu já tenho.
que nos contamos.